Declaro aberta a 31ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nesta data, 3 de setembro de 2013. Antes de iniciarmos os trabalhos de nossa reunião, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Iniciando os trabalhos da audiência pública, que é realizada em atendimento ao requerimento CCT número 32 de 2013, da autoria do excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, aprovada em reunião da nossa comissão, teremos agora a segunda audiência pública sobre o marco civil da internet, debate sobre neutralidade de rede, privacidade e conservação dos dados pessoais e outras questões controversas. Temos então a honra de convidar para a composição da mesa senhor Jarbas José Valente, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Senhor Marivaldo de Castro Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Senhor Alexandre Castro, diretor de Regulação do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Senhor João Moura, presidente executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, Telcomp. O senhor Nelson Votzmann, diretor de Ambiente e Infraestrutura da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom. Formada a nossa mesa, informa a presidência que novamente contaremos com os serviços de interatividade do Senado Federal para a participação popular, possibilitando o envio de perguntas e comentários pelos cidadãos que estão nos assistindo ao vivo pelo portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania, ou pela TV Senado, pelo portal e também pelo Alô Senado, no número 0800-612211, poderá o cidadão enviar comentários ou perguntas que serão repassadas aos nossos convidados. Os comentários e perguntas sofrerão uma triagem conforme definido nos termos de uso do portal, não com base na qualidade do comentário ou no mérito da pergunta, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do debate. Cada senador ou senadora e o próprio cidadão poderão acessar os comentários e perguntas na página do portal E-Cidadania. A democratização do acesso do cidadão às atividades do Senado, e em particular da CCT, nos permite um ganho de qualidade no debate parlamentar, dinamizando a participação popular e incentivando o engajamento dos cidadãos na formulação das políticas públicas do nosso país e também na análise de temas relevantes. Na semana passada, a CCT realizou o primeiro debate sobre o marco civil da internet e contamos com uma mesa qualificada formada por vários especialistas e autoridades, dentre eles o excelentíssimo senhor deputado federal Alessandro Molon, relator do projeto de lei 2126, que tramita atualmente na Câmara Federal. A discussão foi bastante rica e hoje complementamos esse ciclo inicial com várias entidades que, independente da posição que venha a ser apresentada, convergente ou divergente, certamente compõem e fecham um panorama amplo sobre o debate. O Senado Federal, pela CCT, antecipa a discussão, dada a sua relevância e numa forma de já trazer para esta casa o debate que está por vir. Sabemos que certamente teremos uma reedição da discussão quando o projeto for remetido da Câmara, inclusive por eventuais alterações que ocorram em seu texto, mas é de suma importância já nos ambientarmos sobre as diversas posições, comentários, defesas e críticas relacionadas ao texto atual. Merece destaque, contudo, a defesa aqui feita por todos os participantes e com o devido respeito àquela Casa Legislativa, de que é necessário que a Câmara dos Deputados ponha a proposição na pauta para votação o mais rápido possível, pois as naturais divergências com relação ao texto proposto pelo relator aparentemente não serão mais solucionadas no campo do debate. Sabemos, por outro lado, que ao trazermos a discussão para o Senado Federal, mesmo que de forma antecipada, certamente estamos promovendo uma oxigenação do debate e possivelmente novas reflexões. Nessa linha, chamamos a atenção para o interesse despertado, tendo a comissão recebido pedidos de participações por outras entidades, a exemplo da Telcomp e da Brascom, que certamente enriquecerão ainda mais as exposições. Isso demonstra, por si só, a relevância da iniciativa do senador Vital do Rego, autor do requerimento e desta comissão. Dito isso e dando continuidade aos trabalhos da nossa reunião, informo que cada um dos expositores terá o prazo individual e inicial de 15 minutos, sem prejuízo da necessidade de sua extensão. Ao final, passaremos a palavra para o senhor Vital do Rego, autor do requerimento, e em seguida aos demais senadores na ordem de inscrição. Durante o curso da audiência, essa presidência também poderá fazer intervenções, apresentando comentários e questionamentos enviados pelos cidadãos que nos assistem. Iniciamos as nossas exposições com o senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Passo agora a palavra para o conselheiro da... Maximiliano Martinhão. É ele ali?
Senador Alfredo do Nascimento, muito bom dia. Companheiros de mesa, senhoras e senhores. É uma satisfação estar aqui, senador, nessa oportunidade de falar sobre o marco civil da internet, no particular do debate proposto pela Casa, relacionado à neutralidade de rede, privacidade e conservação dos dados pessoais. Eu preparei uma pequena apresentação, senador, que eu vou passar para organizar a minha fala. Vocês controlam daí ou eu... Eu preparei uma apresentação, senador, tratando de aspectos relacionados aí como o Ministério das Comunicações, que foi parte do processo de elaboração do projeto. Como é que entende essas discussões que foi proposta pela Casa, né? Primeiro aí, falar... falar sobre... Por que é necessário estabelecer esses direitos e princípios relativos à internet? Qual é o histórico e fundamentos do Marco Civil? Esses pontos de debate e as responsabilidades do poder público decorrente da aprovação do Marco Civil quando acontecer. Então, primeiro, por que estabelecer princípios relacionados aí ao uso da internet? O mundo de comunicações mudou muito ao longo da história, desde do telégrafo, né, até o mundo que a gente vive hoje, em que nós temos inúmeros serviços à disposição da população no terminal, que é o de uso mais comum, que hoje é o telefone celular, mas também nos computadores. Então, essas novas tecnologias, aplicações, esses novos usuários, tudo isso trouxe novos desafios que devem ser acompanhados aí pela legislação vigente no país, né? Essas novas aplicações, se a gente olhar os dados setoriais, senador, a banda larga fixa no nosso país vem crescendo de maneira muito rápida. Em maio de 2013, o Brasil conseguiu aí chegar a 21 milhões de acessos de banda larga fixa. Todas as cidades brasileiras são atendidas pelo serviço de banda larga fixa. O crescimento da banda larga fixa no país, desde a criação do Programa Nacional de Banda Larga, em 2010, foi de mais de 60% de crescimento. A Telebrás, uma empresa estatal, foi recriada e está construindo sua rede, já alcança mais de 885 cidades brasileiras. A banda larga fixa, um programa de expansão da banda larga por meio de um pacote de serviço mais acessível à população, a R$ 35,00 já está presente em 2.850 municípios e tem em torno de 2.500.000 acessos, que são 3% do total de banda larga fixa no país, já conseguimos alcançar com esse programa. Do lado da banda larga móvel, o crescimento é também muito rápido, dados de maio deste ano, senador. Nós temos a cobertura do 3G em mais de 3 mil cidades, temos mais de 74 milhões de acessos de banda larga móvel. O crescimento da banda larga móvel desde a criação do Programa Nacional de Banda Larga foi de 341% em números de cidades com o serviço de banda larga móvel e mais de 383% no número de acesso à banda larga. Esses números, senador, são números de maio, os números atuais são bem superiores a esse, né? Já começamos a implantação do 4G e também, decorrência do leilão do 4G, começamos a implantação do atendimento rural por meio da faixa de 450 MHz. Então, esse projeto de expansão da banda larga se preocupa não só com a parte urbana, mas também em prover serviços na área rural. Se a gente for olhar, deixando a questão da infraestrutura, do acesso à conexão em banda larga, mas olhar também a economia que está no entorno do acesso à banda larga, em particular a economia da internet, o Brasil hoje possui 3,3 milhões de páginas do .br, dados de agosto de 2013. Somos um dos principais países no mundo com páginas debaixo do seu domínio, no caso o .br. O serviço de e-commerce, comércio eletrônico no Brasil, atingiu ano passado 22,5 bilhões em faturamento. Temos quase 32 milhões de consumidores eletrônicos que adquirem serviços por meio da internet, sendo que a classe C representa aí 61% do faturamento do comércio eletrônico no país. 35 milhões de usuários de jogos digitais, dados de 2011, 49 milhões de usuários do Facebook, dados de 2012, 23% das operações bancárias foram realizadas por meio de internet banking, 54% das médias e grandes empresas utilizam recursos de computação em nível. No mundo, o tráfego de internet deve triplicar nos próximos 5 anos. O conteúdo de vídeo vai representar 80%, 80-90% do tráfego total da internet a partir de 2017. As receitas com publicidade online nos Estados Unidos atingiram R$ 36 bilhões e concentradas principalmente em 10 empresas. E 1/3 dos dados mundiais está hospedado hoje nos Estados Unidos. Então, a internet, né, além de ser um mecanismo de cidadania, de oportunidade de divulgação de informação, de obtenção de informação, é também um meio de negócio. E esse crescimento acelerado da banda larga reforça a importância do estabelecimento de princípios e direitos do usuário da internet. Hoje existem inúmeras legislações que já são utilizadas para regrar serviços prestados na internet. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado e inúmeras outras legislações são utilizadas. Mas o que é importante, é necessário que a gente tenha uma legislação específica, né, para evitar que brechas aconteçam, né, e que sejam ruins para o desenvolvimento da internet. E é nesse sentido que foi criado o Marco Civil da Internet. Ele é um projeto de autoria do Poder Executivo e foi encaminhado ao Congresso Nacional por 4 ministérios. Né, Ministério das Comunicações, da Justiça, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério do Planejamento. Qual foi o histórico do Marco Civil? Ele começa lá em 2009, uma primeira consulta pública realizada pelo Ministério da Justiça, obteve mais de 800 contribuições em suas diversas vertentes. Em abril de 2010, uma nova fase de consulta pública, já aí no anteprojeto do Marco Civil. Em agosto de 2011, o projeto é encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. Em março de 2012, é instalada a Comissão Especial para analisar o projeto de lei 2.126 de 2011. E desde então, o que tem acontecido é a realização de seminários e audiências públicas em todo o Brasil. Mas a gente gostaria de destacar que é importante que a gente resolva aí todas as questões que existem em torno do projeto para aprovar, porque é de suma importância para o desenvolvimento da internet no nosso país. O anteprojeto, o projeto de lei, ele tem um conjunto de fundamentos, objetivos, princípios e ele traz também muitas questões relacionadas ao direito do usuário. Fundamentos, ele traz como fundamento a escala mundial da rede, aspectos de direitos humanos e cidadania, pluralidade e diversidade de fontes de informação, abertura e colaboração no uso da internet, a importância da livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor no ambiente da internet, como objetivos a buscar o direito de acesso à internet pela população brasileira, acesso à informação, a utilização da internet como meio de trazer inovação, a utilização de padrões abertos e na parte de direitos de usuários, questões muito importantes, por exemplo, consagrada na Constituição Federal, a inviolabilidade do sigilo às comunicações, não suspensão da conexão à internet, salvo por questão de pagamento do serviço, garantia da qualidade do serviço de conexão à internet, contratos claros para a defesa do consumidor, e com princípios, liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados pessoais, neutralidade, segurança e estabilidade da rede, responsabilização dos agentes do elo de uso da internet e também a natureza participativa da rede. Indo para os pontos de debate que foram mencionados na convocatória, presidente, o primeiro é relacionado à privacidade. O primeiro aspecto que é trazido no projeto do Marco Civil é a inviolabilidade da intimidade e do sigilo das comunicações do brasileiro no uso da internet. Isso é previsão já desde a nossa Constituição até diversas leis decorrentes, mas trazida aqui para a internet, ela é consagrada no Marco Civil. Também diz que o Marco Civil também diz que a coleta, armazenamento e uso de dados pessoais de brasileiros somente são permitidos após consentimento do usuário, livre, expresso, específico e informado do titular ou com base em legislação. As empresas que exercem atividades comerciais no Brasil devem se sujeitar à legislação brasileira, que assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações, salvo por ordem judicial. Esse é um ponto muito importante. É comum na utilização de aplicativos, de funcionalidades e aplicações na internet, é comum o usuário se deparar com termos de uso que fazem referência a legislações de outro país. O Marco Civil, então, ele traz essa oportunidade de assegurar que a regra que vale na utilização de aplicativos e aplicações é aquela legislação brasileira e não a legislação de outro país. E também os dados, um ponto que o Ministério das Comunicações vem defendendo, é que os dados brasileiros devem, em regra, ser armazenados no território nacional. Isso vem a criar a oportunidade de garantir que a legislação brasileira prevaleça no caso da prestação de serviços sobre a internet que façam uso de dados brasileiros. É importante mencionar que, quando mencionamos esse ponto, sabemos que teremos que fazer uma regulação decorrente do processo de estabelecer essa regra, mas consideramos que é fundamental ter o armazenamento dos dados de brasileiros em território nacional. Outro aspecto pedido também para o debate, é sobre a neutralidade de rede, presidente. A neutralidade de rede é um ponto que sempre foi apoiado pelo Poder Executivo, faz parte da proposta inicial encaminhada ao Congresso Nacional. É importante garantir a neutralidade de rede para evitar práticas anticompetitivas, violações à liberdade de comunicação do usuário e também manter o ambiente inovador da rede. Presidente, aqui eu queria fazer só um comentário a respeito da neutralidade, que não é um fato novo. A questão de as preocupações com a neutralidade não é um fato novo. Para o senhor ter uma ideia, as centrais automáticas de telecomunicações surgiram por um processo semelhante à questão da neutralidade de rede. A central automática de telecomunicações surgiu porque no século XIX, havia uma preocupação de que em determinadas cidades dos Estados Unidos o serviço de conexão telefônica era feito pelas atendentes e havia uma preocupação de um dono de uma funerária de que as chamadas para a funerária deles não estavam sendo encaminhadas porque a atendente ela era parente de um dono de uma outra funerária.